mil milhões de euros para investimento e depois 30 milhões de euros para apoio ao rendimento. E na floresta, ó Sr. Deputado, já há bocado referi, nós confiamos nas autarquias, Sr. Deputado. Há 26 municípios que vão gerir 41 milhões de euros e vão receber 70% deste montante. São cerca de 30 milhões de euros. Também confiamos para a limpeza, mas queremos é que sejam os privados a fazê-lo. E agora, porque não somos empatas, em vez de uma OIGP demorar 2 anos a ser aprovada, demorou semanas a ser aprovada porque havia aqui uma urgência. Para além disso, nós temos aqui, por exemplo, um trabalho desde 28 de janeiro que é preciso reconhecer e louvar dos sapadores florestais, cerca de 300 homens que têm estado ali permanentemente naquele espaço. São 18 mil quilómetros de caminhos que foram desobstruídos. Para além disso, o PEPAC também tem apoiado, como referi, ainda ontem foi lançado um concurso de 15 milhões de euros. E isto é tudo execução. E termino com estes números, Sr. Deputado. Quando chegamos, 668 milhões de euros que estavam de pagar do PDR 2020. Pagámos tudo. Sabe quanto é que tinham pago do PEPAC? Sabe quanto é que tinham pago vocês? Zero. Sabe quanto é que pagámos? 1.000 milhões de euros que pagámos. Sabe quanto é que pagámos aos agricultores? 1.200 milhões de euros. Vá somando, Sr. Deputado.
Sr. Deputado André Reis, pede a palavra para uma interpelação, não é? Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Precisamente para isso, Sr. Presidente, uma interpelação à mesa para junção de documentos, se for possível.
Faz favor. Que documento?
Sr. Presidente.
Qual documento?
Sr. Presidente.
Para juntar.
E a pedir os seus bons ofícios, Sr. Presidente, para poder distribuir um documento que revela apenas que procurei ser sério na abordagem ao Sr. Ministro, recorrendo a fact-checking das afirmações que o Sr. Ministro fez ao longo deste tempo.
Qual é o documento?
O documento. O documento que é o fact-checking daquilo que foram as afirmações que eu fiz na intervenção inicial e que o Sr. Ministro disse que eu fui desonesto.
Será distribuído. Será distribuído.
E contrapõe aquilo que o Sr. Ministro disse. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem 15 segundos o Partido Socialista para... 7 segundos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, não me assusta os números, porque eu estudo os números e apresento os dados. Mas quero concluir que já vamos na terceira reprogramação do PEPAC, que foi tão criticado por si, e a cada alteração consegue sempre piorar. Como é que o Sr. Ministro explica, por exemplo, o corte de 50% na rúbrica de investimento, que vai lá tirar o dinheiro como outros fizeram?
Terá oportunidade noutro momento, porque o Governo já não tem tempo. Para inquirir agora o Sr. Ministro, a Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Tenho 3 temas que gostaria de abordar consigo, mas é incontornável, porque o Partido Socialista põe-se a jeito, pela falta completa de noção, comentar as referências ao ICNF. A Iniciativa Liberal já há muito tempo disse que tanto a APA como o ICNF têm estado de espírito. Estado de espírito vão para além da lei. Aliás, chamemos as coisas como elas são. Ativismo. Colocam a sua ideologia individual à frente daquilo que é a sua missão. Já o denunciamos, já pedimos para ouvir estas entidades. E o Partido Socialista traz aqui o ICNF. Ora, quem é que exatamente há 2 dias atrás disse o seguinte... Quando digo que o ICNF é um problema sério e um bloqueio, sei do que falo. Quem é que foi, Srs. Deputados do Partido Socialista? João Galamba, o vosso ex-secretário de Estado, ele próprio, que trabalhou com o ICNF, que foi afetado pelo ICNF, vem precisamente denunciar um bloqueio que qualquer pessoa que trabalhe com estas entidades está careca de saber. E, portanto, enfim, só se explica com uma enorme falta de noção. Sr. Presidente, sobre as tempestades, sobre o comboio de tempestades. O Governo não pode prevenir as tempestades, mas tem uma responsabilidade na forma como lida com a gestão dessas tempestades e, sobretudo, com aquilo que faz a seguir para resolver o impacto dessas tempestades. O Sr. Ministro disse que já foram desbravados mais de 18 mil quilómetros de estrada para se poder aceder aos terrenos. Tudo muito certo. e que o setor privado tem de ter aqui a sua participação. Tudo muito certo. Mas, vejamos, dos 550 milhões de euros reportados pelos agricultores, à data, 1% foi pago. Das últimas notícias mais recentes, 1% foi pago. Mas, neste momento, Sr. Ministro, quando nós atravessamos a zona que foi afetada, o que nós vemos e continuamos a ver são árvores tombadas, copas caídas, combustível que está no chão, sobretudo com o aumento da temperatura e a redução da umidade. Nós estamos a falar, e não é para ser alarmista, Sr. Ministro, mas nós devemos dizer as coisas como elas são. Estamos sentados num barril de pólvora. E, portanto, Sr. Ministro tem aqui uma responsabilidade, tem um dever de serenar as populações. E se não for capaz de garantir que os terrenos estão limpos, tem de assumir e temos de já, desde hoje, começar a prevenir essas situações e alertar a população de que nem tudo foi feito e que, portanto, tem de ter um cuidado redobrado, porque vem aí a época de incêndios, continuamos a ter combustível, estamos sentados num barril de pólvora. E, portanto, Sr. Ministro, pergunto-lhe o que é que ainda está a ser feito relativamente a isto, o que é que falta fazer e que mensagem tem para deixar à população. Muito obrigado.
Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado. E muito obrigado, Sr. Deputado Mário Lopes Amorim. O nosso grande objeto... Mário Amorim Lopes, peço desculpa. Podia ser, mas é Mário... É melhor ficar Mário Lopes. O nosso grande objetivo, Sr. Deputado, é que os proprietários retirem o material combustível. E já muito tem sido feito. Eu há bocado dei um número que eu próprio perguntei mais que uma vez se aquele número estava certo. Porque em 2,3 milhões de metros cúbicos já terem saído 800 mil metros cúbicos é notável, mais de 30%. Agora, ainda há muito a fazer. E este é um número que foi comunicado e há muita gente que retira a madeira e não comunica. Portanto, ainda pode ser um número superior. Mas há muito trabalho a fazer. Claro que também tivemos de fazer um trabalho que não é visível, que é o trabalho legislativo, e que o Parlamento também ajudou. Fizemos uma legislação para, se o proprietário não retirar, poder ser a entidade gestora a retirar. Não existia. Repare que não existia legislação para parques temporários de madeira. Tivemos de a fazer. E depois há na legislação, situações que eu gostava que fossem mais rápidas, mas também percebo que para se entrar no terreno tem que se pôr um edital, porque se vai entrar em propriedade privada. E é preciso esperar duas semanas, são 15 dias, no final de contas são 3 semanas. Agora, as autarquias estão a avançar fortemente neste processo e os montantes são consideráveis. Também foi preciso fazer, ainda bem que não é uma reprogramação, mas uma realocação do PRR. Esses 41 milhões de euros para este objetivo é realocação do PRR. E vão receber 70%. Portanto, este é todo um trabalho que está em curso. Agora, há aí outros elementos que são importantes. Está definida uma área de intervenção, mas depois a área prioritária que também foi estudada são 6.200 hectares. Essa é a área absolutamente urgente. Acresce um outro ponto que nem sempre é visível. Para se permitir o trabalho durante o verão, há uma plataforma que foi afinada, digamos assim, para as câmaras poderem utilizar, com informação do IPMA também, mesmo neste período, poderem utilizar os trabalhos que vão ser necessários. Agora, claro que há aqui uma situação, nós vamos viver um verão duro. Cada um de nós é absolutamente essencial, estamos a andar à velocidade máxima e a nossa pretensão é que aquilo que ainda não foi retirado pelos proprietários, ou seja, caso contrário, vão ter que ser as entidades gestoras e nós, obviamente, confiamos nos 26 municípios que têm estas OIGPs. Muito obrigado.
Sr. Deputado Mário Amorim Lopes.
Muito obrigado, Sr. Ministro José Fernandes. Mais fácil assim. O segundo tema que estava a trazer é a Mercosul. Está em vigor temporariamente a partir do dia 1 de maio e nós sabemos que o livre comércio é um dos grandes motores de prosperidade dos povos, todos os povos no mundo. E, portanto, é muito importante para nós que este acordo possa servir para aceder a um mercado de mais de 270 milhões de pessoas, possa ajudar os nossos agricultores a internacionalizar, os nossos viticultores também. E, portanto, nós, no momento em que temos ameaças a este livre comércio, anteriormente, historicamente, era à esquerda, tinha uma visão protecionista do mundo, todos isolados no nosso cantinho. Hoje em dia, os nacionais populismos vêm estrangeiro e, portanto, sem mais, é para excluir. A questão que eu tenho para lhe colocar é o que é que nós podemos dizer neste momento, desde que o acordo está em vigor, o que é que isso tem significado para os nossos produtores, têm tido mais acesso ao mercado, a este mercado, aos nossos produtores de vinho, aos nossos produtores de azeite e também de outras hortícolas e de carnes, temos tido mais acesso, tem sido positivo e, sobretudo, se tem sido possível também fiscalizar, para garantir que não estamos num campo inclinado, fiscalizar aquilo que possam ser práticas diferentes, que coloquem os nossos agricultores em desvantagem, porque se do lado de lá não forem cumpridas as mesmas regras, obviamente isso cria aqui um plano inclinado que é desvantajoso para os nossos agricultores. O que é que o Sr. Ministro tem a dizer sobre isso? Muito obrigado.
Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Mário Amorim Lopes. Em relação ao Mercosul, quando estava a falar, veio uma memória, os Lusíadas de Camões, por mares nunca antes navegados, sem medo. E depois atuámos com mais do que a força humana prometia. E, portanto, não temos medo e vamos à luta. Numa União Europeia que tem um superávit agroalimentar de 50 mil milhões de euros anuais, isto significa que nós precisamos de mercado. Caso contrário, esmagamos preços aqui. O Mercosul, temos de olhar para ele com proatividade. Não é por acaso que eu anunciei na última reunião da Parca, que em setembro vamos juntar com o Ministro da Economia e Coesão vários stakeholders para ter proatividade, coordenação, estratégia, marca Portugal. E não basta falar português e pensar-se que daqueles 270 milhões, 212 milhões falam português e o assunto está resolvido. E o Mercosul tem regras que antes não existiam, cláusulas de salvaguarda, mais controlo, reciprocidade, proteção de 36 denominações de origem protegidas e, portanto, é uma oportunidade para nós que não podemos desperdiçar, onde nós estamos empenhados, mas onde depois cada um também tem de fazer a sua parte e cada fileira, numa estratégia conjunta, também a deverá fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Mário Amorim Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente José Pedro Aguiar Branco, Sr. Ministro José Manuel Fernandes. O terceiro tema que gostaria aqui de discutir é a água que une. O Sr. Ministro já anunciou e voltou a anunciar e voltou a anunciar e voltou a anunciar a água que une. E, de facto, é vital para os nossos agricultores. Sem água não há agricultura. Eu creio que estamos todos, ou quase todos, cientes disso. Mas uma coisa é anunciar e dizer há mil milhões, outra coisa é colocá-los, de facto, a irradiar os terrenos, a garantir que a água chega aos terrenos. Uma coisa é executar, outra coisa é anunciar, lançar ou efetivamente colocar no terreno. E, portanto, Sr. Ministro, enfim, não basta dar-nos música, para o qual, Sr. Ministro, confesso, tenho uma grande apetidão com o cavaquinho, já o seu colega de governo a improvisar um batuque, não sei bem qualificar. Mas não nos basta dar música, Sr. Ministro. Portanto, a pergunta que eu tenho para lhe colocar é, neste momento, quantos hectares de regadio, de facto, já estão a beneficiar de água que une? Quanto se espera beneficiar até ao final do ano e nos anos subsequentes? Porque, de facto, isto é fundamental para os nossos agricultores e eles têm-se queixado disso. E já agora, retomando um tema anterior, até porque ainda tenho algum tempo, no decorrer da gestão florestal e também do combate aos incêndios, foi lançado um programa de apoio para o novo pastoreio, que é importante, de facto, para a gestão do terreno florestal. Ora, diz-nos uma notícia da Agroportal, apoio aos novos pastores, da esperança à desilusão. À desilusão porquê? Porque o concurso abriu e o critério era o primeiro a chegar, era o primeiro a ser servido. E, portanto, esperava-se que os nossos pastores, em vez de estarem a pastorear, estivessem à frente do computador à espera que o concurso abrisse, para serem os primeiros a poderem aceder. E rapidamente se esgotou este fundo. E, portanto, Sr. Ministro, vai revisitar esta questão, vai estender os critérios para que outros pastores possam ter acesso a este financiamento?